clientes têm sido o SNS e os profissionais perante uma estratégia de desmantelamento por omissão de salvamento. O programa defende a digitalização, a inovação e as qualificações como motores de desenvolvimento. Sim, mas o que é que faz para transformar o processo de digitalização noutra coisa que não seja, especialmente no que diz respeito aos serviços públicos, menos trabalhadores, menos meios, trabalhadores mais desvalorizados e, portanto, piores serviços públicos? Mais qualificações, dizem, com desinvestimento na escola pública, com 28 mil alunos sem professores, com a exclusão dos mais pobres do ensino superior, com propinas e falta de bolsas, com subfinanciamento, com os nossos investigadores na maior precariedade? Este programa fala-nos também na transição climática, na sustentabilidade e muito bem. Mas é para repetir o filme de fechar a refinaria de Matosinhos, como a União Europeia queria, para deixarmos de produzir, passarmos a importar, com um igual ou maior impacto ambiental, enquanto a Alemanha e outros países intensificam a produção a carvão, por exemplo, a quem serve, afinal, a vossa transição? O programa quer um país competitivo externamente, só que sabemos que o vosso conceito de competitividade se reduz a baixos salários, borlas fiscais às multinacionais, enquanto as pequenas empresas estão esmagadas nos custos de produção. E porquê? Porque o governo não tem coragem de enfrentar o setor energético, a banca, os seguros, entre outros exemplos. Por exemplo, recusando-se a impedir o aumento especulativo dos preços dos combustíveis e na grande distribuição, que são muito anteriores à guerra, como bem sabemos. Um país coeso internamente, urgentíssimo, mas regionalização, nada. Só descartar responsabilidade para os municípios em matérias como educação, habitação, saúde, sem uma verba correspondente. Assim só se aumentam assimetrias, senhoras ministras. É com um plano ferroviário que está eternamente em fase de finalização, enquanto continua a faltar comboios na linha e linhas nos territórios? Sem apostar nos trabalhadores? É que os comboios não andam sozinhos e também não se fazem sozinhos. E os que compramos fora podiam ser feitos cá, se não se tivesse desindustrializado a mando das recomendações de Bruxelas, que hoje aqui se reproduzem novamente. Os resultados estão à vista. Não chegou o exemplo dos ventiladores e agora do trigo? Como se continua a aplicar cegamente a mesma fórmula? Nós não podemos continuar a ter um modelo baseado em baixos salários, baixa incorporação tecnológica, que não serve nem quem trabalha nem o desenvolvimento económico. O governo insiste na perda de poder de compra real, com os salários e as pensões a ficarem muito abaixo da inflação e também muito abaixo do crescimento da produtividade do trabalho. Como pode falar de reformas estruturais e de fundo se nem as medidas urgentes é capaz de tomar? Nem aumentos reais no poder de compra de trabalhadores e reformados, nem reduzir o IVA da eletricidade e do gás para 6%, nem impor limites dos preços dos combustíveis ou dos bens essenciais, nem uma rede pública de creche, nem medidas para reter os profissionais de saúde. O que faz falta é valorização do trabalho, combate à precariedade, falta dinamização do mercado interno, falta oxigênio para as MPMEs, falta produção nacional, faltam exportações onde abundam importações, falta mão nos setores estratégicos, falta investimento público e alavancar o desenvolvimento, falta investimento na saúde, na escola pública, na inovação científica, falta aposta nos equipamentos sociais, falta dar real valor e estímulo a dimensões como a cultura, como o desporto, como o associativismo, que são dimensões também da democracia.
Sra. Deputada, tem que concluir.
E para terminar, Sr. Presidente, infelizmente este é o programa não das soluções, mas sim do agravamento das causas e do servilismo aos interesses contrários ao nosso país. Está visto que esta maioria absoluta serve tudo menos o país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda no debate, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu confesso que tenho sempre alguma dificuldade em debater este tipo de documentos em que o Governo vai contorcendo várias medidas da sua governação corrente para caberem nos eixos, nos domínios, nas recomendações impostas por Bruxelas, e essa dificuldade aumenta porque esta lista de medidas vem sempre embrulhada no jargão do momento, no jargão mais moderno, no jargão que mais se utiliza e que mais pode agradar às instituições europeias. O programa diz que quer intervir sobre os problemas estruturais do país. E então encontramos no programa 78 vezes a palavra resiliência. É a palavra da moda. Ninguém a quer evitar. 78 vezes, resiliência. Sustentável, 98 vezes. Sustentabilidade, 81 vezes. Qualificações, 146 vezes. Digital, 262 vezes. Curiosamente, neste programa que quer resolver os problemas estruturais do país, a palavra salários aparece 7 vezes. A palavra carreiras aparece 8 vezes. A palavra precariedade aparece 5 vezes. A palavra serviços públicos aparece 25, mas quase metade diz respeito à digitalização dos serviços públicos. Enfim, as palavras são filhas do seu tempo, mas os problemas estruturais do país permanecem. E não encontramos neste programa compromissos concretos com reformas estruturais, sim, porque o país precisa de reformas estruturais urgentes, reformas para aumentar a qualidade dos serviços públicos e expandir a sua capacidade de intervenção e resposta, reformas para reformar a transformação produtiva ambientalmente mais capaz e para contornar e combater as alterações climáticas, reformas para aumentar as condições de vida das pessoas. E há alguns temas que eu gostaria de abordar. Em primeiro lugar, habitação. É muito falado neste programa. O programa é apresentado como se a pandemia não tivesse passado pelo nosso país. As necessidades de habitação, os tais 26 mil fogos que são identificados, são os mesmos de 2018, como se a pandemia não tivesse deixado atrás de si um lastro de pobreza e de sobrelotação de habitações. Os 3 mil fogos que estão construídos no programa de apoio ao acesso à habitação até 2023 não chegam à metade do que está previsto para 2024. Continuamos sem compreender qual é o plano do governo que quer construir habitações, mas que não cumpre aquilo que prometeu, para controlar o aumento dos preços na habitação. Hoje confrontamos com uma inflação de 4% anual. Desde 2015, o aumento dos preços na habitação foi de 75%. A inflação na habitação já começou há muito tempo. E olhamos para este programa e não está lá a reforma que a Lei do Arrendamento precisa, não está lá a regulamentação da Lei da Habitação que tinha que ser feita, não está nenhuma reflexão estratégica sobre o papel do turismo ou do alojamento local e como eles interferem no acesso à habitação. Falamos também sobre investigação e desenvolvimento. Em 2020, a despesa pública em investigação e desenvolvimento por pessoa na Europa era 225 euros, média da União Europeia, mais 22% do que em 2010. Na Alemanha, o Estado alemão gasta 443 euros por pessoa em investigação e desenvolvimento. Em Portugal, esta despesa era de 71 euros por pessoa, sendo que em 2010 era 91 euros. E, portanto, o Governo não conseguiu sequer acompanhar e reverter a redução de investimento público por habitante em Portugal. E o Governo vem agora prometer que vai fazer aquilo que não fez ao longo destes anos, aumentar a despesa pública em investigação e desenvolvimento para 3% do PIB. Acontece que só 1% é despesa pública, o resto é despesa privada em investigação e desenvolvimento, eu diria até bastante um modelo liberal, que a Iniciativa Liberal tem aqui defendido, e tem um nome, chama-se CIFID. O CIFID é um regime de benefícios fiscais ao desenvolvimento que já custou 2.800 milhões de euros aos contribuintes, sobre o qual impendem suspeitas de desperdício e abuso e que está a ser aproveitado por fundos de investimento sem qualquer retorno para o desenvolvimento do país. Finalmente, Sra. Ministra, apenas mais um exemplo deste documento de promessas vazias. Cuidadores informais. Diz-nos este documento que vai concretizar em 2022 o alargamento do Estatuto do Cuidador Informal a todo o país. O alargamento do Estatuto do Cuidador Informal estava previsto na Lei de 2017, uma lei que o Governo regulamentou, mas em que colocou tantos entraves que não consegue atribuir subsídio a uma cuidadora informal neste país. E por isso, Sra. Ministra, o país precisa de facto de reformas estruturais. O que nos parece é que este é um programa vazio, embrulhado num jargão muito moderno.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Ministra, é algo comovente vê-la aqui hoje no Parlamento, agora como número 2 deste Governo, que era mais curto, mas que afinal não é tão curto como parecia, e falar de reformas. Se olharmos para este plano, percebemos logo uma coisa. É que não há aqui nem reforma, nem visão, nem estratégia. Este é um documento que estava feito e pronto para enviar ao Parlamento e que, portanto, agora com maioria absoluta podem entregá-lo um dia antes, ou dois dias antes, ou três dias antes, porque faça-se a discussão que fizer, ele é aprovado por uma maioria absoluta de deputados. Não há caminho, não há prosperidade, não há nenhuma estratégia para o caminho que o Governo quer traçar para Portugal. Fala a Sra. Ministra em equilíbrio demográfico. O equilíbrio demográfico de um país que não para de envelhecer e que só se salva à custa da imigração que Vossas Excelências querem introduzir na Europa sem qualquer controlo e sem qualquer filtro. A imigração que querem deixar a Europa de portas completamente abertas à mercê da criminalidade, à mercê da destruição de postos de trabalho e à mercê da destruição das fronteiras. Fala o documento entregue por Vossa Excelência de um país externamente competitivo. Eu tinha vergonha de vir aqui hoje falar de um país externamente competitivo. O país que o FMI, a semana passada, reduziu a previsão de crescimento para 4%. Quando diziam há uns meses atrás que íamos crescer a 5%. O ranking da globalidade competitiva apontou a Portugal, que estamos hoje em 64, na posição 43 em relação ao desempenho económico. Que vergonha! Em 64 estamos na posição 43. É este o país onde nos trouxeram e onde uma ministra vem ao Parlamento falar de competitividade externa do Governo. Estamos na posição 38 de eficácia governativa. Em 64. E temos aqui uma ministra, cara deste Governo, sem pedir aos portugueses desculpa por nos estar a levar para este abismo. Diz a Sra. Ministra que a maior fatia dos fundos europeus que alguma vez está à disposição de Portugal. E é verdade. E que pena ser o Governo Socialista que os vai executar. Porque já sabemos que o Governo Socialista é menos transparência, menos poder do Conselho de Finanças Públicas e até no ranking da corrupção conseguimos descer todos os anos. É este Governo que vai executar os fundos sem dar uma palavra sobre justiça e sobre transparência. Nós já sabíamos o que António Costa tinha dito aqui há uns tempos, que era arrepiante falar de reformas estruturais. O que não sabíamos nem imaginávamos é que este Governo era tão avesso a reformas estruturais. Senhora Ministra, este não é um modelo de crescimento baseado em riqueza e em inovação, como disse. Este modelo que o Governo apresenta tem dois fatores: salários altos, salários baixos e pensões baixas, impostos altos. É este o modelo do Governo: retirar a quem trabalha, retirar a quem produz e dar a quem não quer fazer absolutamente nada neste país, que é isso que continuam a fazer em Portugal. Senhora Ministra, eu peço desculpa de dirigir-me a si nos termos que eu vou fazer agora, mas não vou deixar de o dizer. É que há uns anos tinha aí sentado nesse lugar um senhor chamado José Sócrates que disse sobre o plano de reforma, que disse sobre o plano de reforma o seguinte: o PS está preparado para fazer a reforma do século. De facto, não fizeram a reforma do século, mas deram ao país a hecatombe do século que levou a Troika a Portugal e a tudo aquilo que conhecemos depois. Eu sei que agora o seu Primeiro-Ministro está muito chateado com o engenheiro, ou com o engenheiro entre aspas, que havia aqui no Partido Socialista. Mas não vão enganar os portugueses. Podem tentar branquear o passado, podem tentar pôr José Sócrates em algum buraco onde o queiram pôr, mas José Sócrates estará sempre aí, sobre todos vós, como aquele fantasma da ópera que anda sempre por aqui. E ele levou-nos à hecatombe do século e disse que também ia fazer a reforma do século. Este plano é isso. É o plano José Sócrates. É o plano hecatombe. É o plano de destruição do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Informo que vamos abrir o sistema para a verificação de quórum. Temos, entretanto, para uma segunda intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD inscrito, o Sr. Deputado Alexandre Poço, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sras. E Srs. Deputados. O que caracteriza a economia portuguesa? Uma economia pouco competitiva, pouco produtiva, com níveis de investimento baixos e com níveis de endividamento das famílias do Estado e das empresas elevados. E estes problemas não são novos, são problemas que têm quase 20 anos. E esta estagnação de duas décadas decorre muito do baixo crescimento potencial da nossa economia. Para a nossa economia conseguir crescer mais, necessita de melhor investimento de qualidade, particularmente no setor de bens transacionáveis. O investimento é uma